Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Aqui, toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, temos um encontro marcado com o podcast para falarmos sobre assuntos da origem emocional dos sintomas, né? De onde vêm os sintomas de nossos pacientes ou mesmo os nossos, né? Às vezes a gente fica em pontos cegos que não enxerga alguns fatores dos nossos sintomas, das nossas alterações, e aqui a gente fala sobre esses assuntos. E hoje é o podcast 188, então são 188 podcasts que foram realizados e lá no Spotify. Então, quem quiser ouvir, baixar o conteúdo para ouvir offline, só chegar lá no Spotify e você pode adquirir mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. Hoje a gente vai falar especificamente sobre projeto sentido de vida. O que é esse projeto sentido de vida? Ele é um projeto que foi idealizado por nossos ancestrais, por nossos pais. Então, por que você trabalha com determinada profissão? Por que você caminha por determinados caminhos na sua vida? Por que você acha que tem determinadas missões, que às vezes são pesadas, são difíceis, e às vezes não é necessariamente o que lá dentro você almeja? Mas você fica lá, você permanece lá. Então, o projeto sentido é aquilo que foi idealizado para cada um dos seres e às vezes não está compatível com a essência, com o que realmente lá no fundo aquela pessoa gostaria de ser, fazer e se direcionar na sua vida. A gente vai detalhar cada uma dessas informações do projeto sentido para você entender um pouco melhor o que Marc Fléchier, que foi o que desvendou esse conhecimento, ele transmitiu nas suas informações. Mas antes de mais nada, vamos permitir aí que o pessoal se apresente, né? Quem está na live contigo aí, para que possam explicar um pouquinho quem são, como conheceram essas informações do Projeto Sentido, para que vocês possam também saber como que eles desvendaram esses mistérios da vida deles também, dos Projetos Sentido deles e dos pacientes. Vou começar por ordem alfabética aí, Andréa. Conta um pouquinho quem é Andréa.
Bom dia. Meu nome é Andréia Bocardo, eu sou de Mococa, interior de São Paulo, sou terapeuta ocupacional e desde 98 eu trabalho na área de saúde mental. E com a pandemia, eu comecei a me interessar por cursos ou por formações que eu tinha entrado em contato na faculdade, mas não aprofundado, porque na faculdade, onde eu me formei, a gente tinha práticas integrativas. Então, a gente entrou em contato com várias práticas. Mas, trabalhando mais para o SUS, né, a gente, a linha, né, que a linha da medicina tradicional. E aí, eu falei, bom, até um dia eu falei, gente, é isso. Olha, o que a gente vê aqui na saúde mental, que é emoção, que o sentimento, que a situação, que o emocional abala, serve também para a área física, serve para outras doenças que a gente já observava. Falei, é isso que falta para conseguir ter uma nossa, embaralhei, resolver mais rapidamente, porque às vezes a gente demorava muito, às vezes não entendia o que estava acontecendo, a pessoa não entendia, até o processo terapêutico estabelecido, né, tradicionalmente leva algum tempo. E aí fui me interessando, fiz formação, e no Origem a gente conheceu o projeto sentido, descobri o meu projeto sentido, porque alguns comportamentos meus, e consigo observar hoje em algumas pessoas que eu atendo, mas né, nos anos passados, onde eu, né, no centro de atenção psicossocial, ou mesmo no hospital psiquiátrico, eu tinha contato com as histórias, hoje eu consigo compreender melhor o motivo de algumas pessoas serem ou insistirem ou terem alguns comportamentos.
Perfeito, perfeito. Dani, Daniele Batista Soares, conta um pouquinho quem é você e como você conheceu esse mundo da.
Então, eu sou fisioterapeuta de formação, eu trabalho com algumas terapias integrativas e complementares, né? entre elas a origem emocional dos sintomas, a psicogeneologia, a radiestesia, enfim, mais algumas outras, né, decodificando nomes. E esse mundo é um mundo muito interessante porque ele faz com que a gente acesse todas essas programações que estão no nosso inconsciente, né? E a questão do projeto sentido, ele é muito bacana porque você consegue ter consciência, e é necessário ter a consciência, né? Pelo menos, não é que você às vezes saiba exatamente, mas você tem uma consciência do contexto que vem, né? O que foi projetado em você, muito antes de você ser concebido, e como que isso repercute hoje na vida pessoal, profissional, né? Na vida espiritual, como que isso aí se revela. E é muito bacana. Né? É um caminho muito bacana, porque além de ser uma liberação para a gente, né? Eu falo que conhecimento te liberta, uhum. É também uma forma muito interessante de você ajudar o cliente a percorrer esse caminho que muitas vezes é difícil, né? Onde ele fica caindo ali naquele ciclo, eu falo que fica igual o ratinho naquela rodinha, né? Ele tenta, corre, corre, cai no mesmo processo e quando ele percebe aonde que ele está emaranhado, aonde que ele está os contratos que ficam em volta desse projeto sentido dele, aquilo vai se desfazendo, né? Vai ficando mais leve.
Perfeito. E eu sou Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta também de formação de base e posteriormente, quando eu comecei a estudar e atender os pacientes, comecei a perceber que as emoções estavam vinculadas a esses processos de sintomas, de alterações, de incômodos que os pacientes apresentavam. E ali já no começo, pós-faculdade, provavelmente por 2008, 2009, que eu tive encontro com esse conhecimento do projeto Sentido de Vida. Em 2008, 2009, fiz uma formação com a Josie Kramer, que foi aluna, dialogava com o Marc Fléchet, que era francês, dois franceses, então mais fácil ali no mesmo país, né? Então, ela teve contato com o Marc Fléchet e trouxe para o Brasil um pouco essas informações desse projeto Sentido de Vida. E aí foi que a gente começou a entender um pouco mais que, às vezes, a gente está preso a um projeto, a um contrato, né? Que foi, eu falo para os pacientes assim, lá, quando você estava na barriga da tua mãe pegou o teu dedinho assim e colocou no contrato e falou assim, ó, você assinou agora. Tu vai seguir esse projeto que eu idealizei para você. E aí, tu segue a vida inteira aquele caminho, aquele projeto, aquela informação trazida ali naquele momento. E aí, porque a gente começou a buscar nos pacientes também esses projetos para essa liberação, para que cada um possa encontrar a sua própria essência, seu próprio caminho, e não um caminho que foi idealizado por outras pessoas. Deixa eu explicar melhor, então. Vamos começar a história, né? Quem é Marc Fléchet? Marc Fléchet era um francês porque ele já faleceu. Ele, psicoterapeuta, né, psicólogo, quando ele começou a trabalhar com pacientes, ele começou a ver um padrão nos seus atendimentos. E aí ele começou a racionalizar, pensar um pouco mais sobre o que fazia com que ele tivesse aquele padrão, né? E ele viu que lá nos primórdios da sua vida, quando os seus pais idealizaram ter ele, foi em meio ao final da Segunda Guerra Mundial, 1945, onde a sua mãe foi condenada à prisão. Então, devido a situações de guerra. Naquele momento que a sua mãe foi condenada à prisão, o pai e a mãe, eles pensaram assim, será que se eu engravidar, não vão reduzir meu tempo de prisão? Então, naquele momento, o pai e a mãe projetaram Marc Fléchet como um salvador da mãe na prisão. Então, ele viria exatamente para ser quem iria tirar a mãe da prisão mais cedo. E foi assim. Então, conceberam ele, né? Gestaram ele, e a mãe permaneceu, então, 9 meses de gravidez dentro da prisão, mais 9 meses, né, Marc Fléchet, estando nascido dentro da prisão. Marc Fléchet foi cuidado por as mulheres que ali conviviam com a sua mãe na prisão. E nesse momento, depois de 18 meses, então, na prisão, a mãe foi liberta. Né? Então, a função que Marc Fréchet foi concebido, né? Ele foi idealizado para essa função, e foi assim a função dele de tirar a mãe da prisão naquele momento. E depois, na sua vida adulta, Marc Fréchet se tornou terapeuta profissional, né, da psicologia, e atendia muitas mulheres que estavam no processo, ele é envolvido por mulheres que estavam presas, mas não presas no contexto de cadeia, de prisão, mas presas em suas doenças. Então, muitas mulheres que tinham esclerose múltipla, onde elas não conseguiam se mover. Elas não conseguiam se locomover. Estavam presas em cadeiras de rodas, estavam presas, às vezes, sem poder ir e vir da forma que elas idealizavam. Então, quem estuda aqui a origem emocional dos sintomas sabe que o conflito principal da esclerose é um conflito no motor, de estar presa, de não conseguir se mover, de não conseguir se deslocar. E aí ele auxiliava muitas e muitas mulheres tendo bons resultados com essas mulheres. E aí traz esse pensamento de que será que o que os nossos pais vivenciaram lá na gestação ou antes, né, da gestação não geram características para nossos projetos de vida, para os nossos caminhos que nós temos? Tem algo a mais dessa história que tu gostaria de frisar, Dani?
O Projeto Sentido é muito interessante a gente estudar, porque ele começa, os autores falam, né, 9 meses, quando você calcula, né, os 9 meses antes de você ser concebido, então antes da concepção houve algo ali, tinha algo no seu sistema familiar, uma informação, que ela também já veio passada de geração a geração, e que aquilo, de alguma forma, num campo inconsciente, é projetado em você. Então, 9 meses antes da concepção, fala-se, né, que muita informação que é do pai, principalmente da infância do pai, né, daquilo que ele desejou, daquilo que foi projetado nele também. Então, 9 meses antes da concepção, tem uma informação que, a princípio, gera muito entorno desse pai, né, da concepção ali até o processo gestacional. Muita informação, a maior parte da mãe, a gente sabe que esse vínculo é grande. E 9 meses para frente, após o nascimento, é uma conjunção. Né, a gente tem informações praticamente desse sistema familiar, do pai, da mãe, mas também desse entorno mais próximo, né, dos avós. Então, tudo que foi desejado algumas gerações para trás, que não pôde ser vivido, não pôde ser manejado, né? Todas as informações ali que ficaram dentro daquele entorno, daquele sistema, né? Pode ser questões financeiras, pode ser questões de abortos, pode ser questões de alguém ficou sozinho, alguém foi para a guerra. Tudo aquilo que não foi muito bem resolvido ali atrás, aquilo é como se fosse passar uma batata quente ali para frente. Alguém vai ter que resolver. Né? E essa informação está no campo, né, tanto genética quanto epigenética, ela vai passando ali. E algo é impresso em você. Né? A gente vai ter, por exemplo, vários tipos de projeto sentido, né, que depois a gente vai aprofundar um pouco. Mas, de alguma forma, aquilo, a gente já não vem, a gente já brinca com isso no curso Origens, né? A gente não nasce uma tábua em branco, não nasce de forma nenhuma. Já vem impressa em você uma expectativa. Né? É muito... eu estava lendo no livro que isso se reverberou em mim, porque sabe aquelas brincadeiras de criança, né? Principalmente a menina que está ali com a boneca, né? Tem um padrão que ela sonhou e projetou, seja nome, seja o que seria, né? Como seria a minha relação com esse filho. Todas essas informações que parecem bobas, coisa de criança, são imprints que vão ficar no inconsciente, e isso que nós vamos revelar para frente. E que nós aqui, todos como os filhos, né, como participantes de um sistema familiar, a gente porta, a gente carrega, porque essa informação está no sistema. Né? Quando a gente fala assim, tem algumas linhas, fala, somos todos um, literalmente nós somos todos um no sistema familiar, e é por isso que a gente porta essas informações. Elas não vão determinar, mas nos condicionam. Sem querer, eu estou ali naquele mesmo caminho, passando de novo, fazendo de novo.
Por isso as tantas repetições na história, né?
Exato. É difícil? Não é fácil, né? André, aliás, vou até falar de novo. Não é que é difícil, é trabalhoso. Porque dá trabalho, mudar dá trabalho.
Sim. André, tem alguma coisa que você gostaria de complementar nesse primeiro frase?
O projeto sentido, ou que a gente vê, né, o que a gente também vê no Origens, percebe que ele é da pré-concepção, né, como a Dani falou. Se é antes, vem do pai. Se é lá na concepção, depois da concepção adiante, talvez está mais relacionado à mãe. E também tem ao nascimento, né? Que a forma como a criança nasce não é do nada, que é um parto normal, é cesáreo, é fórceps, ou é algum outro tipo de parto. E vai dos estudos até os 3 anos, mais ou menos, né? O que depois aqueles pais também sonharam, desejaram, depois dos 3 anos também vai marcar esse projeto de sentido. E quando a gente consegue compreender esse projeto de sentido, a gente se compreende. Porque algumas atitudes... Né? Falando, quando eu compreendi o meu, que minha mãe engravidou e meus pais se casaram, né? E aí, desde adolescente, eu fui aquela que juntava os casais, né? Se uma amiga, um amigo brigava, eu era aquela que escrevia a carta para a amiga mandar a carta, porque... Muito na bom. Época, né? Não vou falar quantos anos atrás, é carta...
Não era WhatsApp ainda.
Não, vê lá, estava muito longe, muito longe. Escrevia carta, ou eu ajudava a escrever algum poema, assim, né? Para entregar, ou com amigo, o que falar, né? Então, assim, eu sempre fui aquela que, quando brigava, todo mundo me procurava para ajudar a voltar. E conseguia. Né? E aí eu falei, nossa, faz todo sentido. Porque eu sempre gostei. Mesmo aquelas pessoas que não eram minhas amigas, eu falava alguma coisa, falava, quer que eu te ajudo? Aí eu falava, olha, faz isso, escreve essa carta, fala isso. Aí eu ia para o outro, ficava, sabe, no meio, como se fosse uma terapeuta do casal lá mesmo. Então, para mim, faz todo sentido, né? E porque também, quando meu pai faleceu, eu perdi o chão, perdi tudo, porque o meu sentido era unir meu pai e minha mãe aí. Né? Já, opa, o que eu estou fazendo agora? Qual que é a minha missão aqui? Por que que eu fui concebida? Para unir agora, né? Ajuda muito. Não, eu falo, compreender o projeto de sentido é a gente se compreender, né? O nosso projeto de sentido, porque às vezes ele vai de frente com o nosso porquê, por que nós estamos aqui, a nossa missão individual. Mas às vezes não vai, né? Com a nossa essência, com quem nós somos, com quem nós, o que nós nascemos para ser. E aí é o que complica.
Perfeito.
Né? Porque daí a pessoa, que eu percebo agora e olhando para trás, né, das pessoas que eu atendi, se ela deixa o projeto sentido para seguir a essência dela, tem uma culpa. Se ela fica no projeto de sentido, ela também fica presa nessa culpa e às vezes não consegue fluir, não consegue ir, não consegue sair daquele lugar. Até progride um pouco, mas não consegue, por exemplo, num relacionamento, ou é um relacionamento ou profissional, alguma área da vida ela fica presa.
É como se estivesse desonrando aquele contrato que foi afirmado lá atrás, né?
Sim, sim. É isso que eu percebo, que é difícil. É difícil porque a pessoa, às vezes, ela não sabe o que está acontecendo, mas alguma coisa incomoda, ou sempre acontece coisas, né? A pessoa fala assim, ai, na hora que está indo dando certo, não dá. Parece que na hora que eu estou conseguindo, não consigo, né? Parece que tem uma cordinha, e talvez é uma corda do passado, né? Do contrato.
É.
Que puxa, e fala, você não vai. E aí a pessoa fica, ela não... A direção que ela vai.
Uhum. Perfeito, perfeito. E por que esses conhecimentos ficaram tão escondidos, né, durante tantos anos? Por que esses conhecimentos não vêm à tona? Marco Flechê foi quem desvendou um pouco esses projetos sentidos e os ciclos celulares memorizados. Então a gente tem dentro do curso Origens a base, né, dos ciclos horizontais e ciclos verticais. Então, para entender um pouco essa base das repetições de padrões na história. Porém, Marco Flechê, ele não, a princípio, não publicou um livro, não publicou informações. Então, essas informações, por muito tempo, elas ficaram nas mãos de alunos. Então, quem fez formações com ele, quem fez cursos com ele, tinham essas bases de conhecimentos e foram disseminando para outras pessoas. Mas como não tinha algo impresso, né, um livro, uma informação, isso, às vezes, não chega a toda e qualquer pessoa. E aí, às vezes, se eu não vejo, eu não sei que existe. Mas a partir do momento que discípulos começaram a disseminar cada vez mais essas informações, se tornou possível cada vez mais pessoas conhecerem esses conteúdos, essas informações. Um dos livros em português que foi escrito e que tem um pouco dessas bases é da Bernadette, né, que ela fez parte ali do nosso evento do ano passado, do Origin Experience, né? E ela fala da nova abordagem terapêutica, e uma das novas abordagens tem a ver com o projeto Sentido. A Dani tem outro livro ali, né, que é o livro... Pode?
Bom, aqui a gente tem esse livro lindo que a Letícia Bassin escreveu, o Projeto Sentido Gestacional, tem bastante informação, né? Aqui ele é mais direcionado, e aí ele vai dando, inclusive, exemplos e as histórias dos clientes que ela atendeu, né? Logicamente, sem identificação, mas exemplos reais ali, né? De como que isso desenvolveu, como que aconteceu. Então, é muito bacana, mas tem uma fundamentação muito boa aqui para a gente entender toda essa história aí que vem do Marc Flechê e dentro da psicogenealogia, né? Que a gente consegue entender um pouco mais essas questões transgeracionais que são invisíveis, segredos, ou esses contratos, essas lealdades que a gente traz. E você estava falando aí, André, também, eu adoro analogia, né? Então, a gente pode imaginar que nós estamos no nosso sistema familiar como aquela rede de pescador. Imagina uma grande, imensa rede de pescador, enorme, dessas que vão pescar em alto mar. Cada nozinho é um membro do sistema. Então, cada nó ali naquela rede é um membro. Então, se um nó é girado, né, quando a gente está só olhando para cá, a gente fala assim, não, deixa eu olhar para o lado de cá. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Agora eu vou olhar para o lado de cá. Cada giro que a gente dá, a gente traciona uma corda. Por isso que muitas vezes, quando a gente olha, muitas vezes não, porque quando a gente olha para a nossa história, para a história do nosso sistema, né, histórias que a gente deveria escutar mais, a gente deveria contar para os nossos filhos. Isso traciona essa tensão, esse fio invisível que liga todo mundo nessa rede e mobiliza o sistema familiar. Então, por isso que é importante, acho que a primeira coisa que é importante para o terapeuta, né, ele olhar para si, ter a coragem, que isso requer coragem, né, André? Que às vezes dói, né? Veja bem, André veio a terapeuta do amor, e aí um amor vai embora para outra vida. E agora? Agora André vai ter que dar um outro salto, um outro caminhar, porque para algumas linhas a vida não tem fim. Então, como que ela vai poder juntar isso? Então, isso é dolorido, isso dá trabalho, por isso que é trabalhoso. Mas veja bem, muitas vezes essa girada que a gente dá, lembra da rede? A gente A gente usa uma expressão que não é muito boa, curar, né? Mas a gente processa ou reprocessa informações que vieram lá de trás e que provavelmente vão reverberar nos meus filhos, os filhos de vocês. Então, conhecer, né? Eu nasci em plena quebra financeira. Meu pai literalmente quebrou em 1970. Ops, falei a idade. Era carta também, Andréia. Então, assim, o que que veio? E uma coisa importante, porque a gente tem várias pistas na nossa vida do nosso projeto de sentido. Né? A gente está falando projeto de sentido porque o projeto de sentido não é só gestacional. Ele é transgeracional também. Mas aí o Ivan pode falar um pouco mais. Mas a gente vai vendo assim que quando você toma essa consciência, né? Quando você toma consciência dessas... Eu falo assim, que é igual o passarinho jogando migalha, né? Aonde tem informação que você começa a vislumbrar? Qual que é o meu projeto? Porque muitas vezes quem está escutando a gente fala assim, tá, ok, já entendi o que é o projeto de sentido e qual que é o meu. Como é que eu faço para descobrir essa questão, né? Então, assim, o projeto de sentido pode estar vislumbrado na sua profissão, pode estar, aliás, ele está ancorado no seu nome, cada letra do seu nome tem um impacto, né? Cada letrinha do nosso nome, gente, tem um mandato. É como assim, ó, o D é para, o A é para, né? O I é para. Então, já tem projetado ali, porque parece uma coisa louca, né? Mas a gente também não recebe o nome da gente por acaso. Está embutido ali, e a gente não tem um único projeto de sentido. É. A Andréia tinha comentado que vai até os 3 anos. Tem autores que já falam que até 7 anos. Porque os pais vão mudando, os sistemas vão mudando, as necessidades vão mudando. Né? Imagina a gente que está sempre trabalhando nessa questão de ressignificar, reprogramar, né? Como que isso vai reverberar nossos filhos. Então é isso, a gente tem sempre pistas. Né?
Perfeito. Andréia, quando que te deu esse start, assim, quando que você viu pela primeira vez, assim, ou que você lembra dos primeiros pacientes que você olhou assim, nossa, ou, ah, se eu tivesse visto isso, ou ali naquele momento que o paciente estava na tua frente, não, nossa, é isso, projeto simples.
Olha, quando eu entrei em contato com isso, comecei a estudar sobre o projeto sentido, me veio, na hora, um caso que eu tinha atendido, que tinha sido, né, usuária do CAPS, onde eu trabalhei, que ela tinha um amor impossível. Ela só se apaixonava por quem era impossível, ou era casado, ou era tipo amor platônico. As pessoas nem ficavam sabendo. E esse padrão levou ela numa depressão muito severa, a achar que a culpa era dela, achar que ela não merecia ninguém, que ela não era boa o suficiente, nesse padrão. E a história é que ela era filha de um amor impossível da mãe, que a mãe foi amante, e a mãe achou que engravidar, ele ficaria com ela, e ele era noivo, não ficou. A avó dela também não casou com um amor que ela idealizou. Essa história me veio, porque eu sabia, né? Porque como era os vadianos, eu sabia toda a história, porque a gente vai colhendo, vai falando, mas tem aquela... Foram anos para, né, surgir essa história, e eu, na época, não tinha conhecimento. E quando me veio, né? E ela sentia muita culpa, e eu falava, nossa, mas olha só, ela tentava falar que era jugo hereditário, quem é católico, quem é da igreja, isso, né? Que você já, a igreja também traz isso, que você traz o jugo dos seus ancestrais, né? Que você, só que é como se fosse pagar, né? Pelo pecado dos seus ancestrais. E eu falava, não, não é. E a gente tentava, né, buscar por que ela sempre se interessava. E ela nem chegava a falar. ela não falava, mesmo que a pessoa era livre, né? Mas, por exemplo, a pessoa era livre e ela se apaixonava por um cara maravilhoso, um homem maravilhoso, um homem assim, que era muito diferente dela, né? E ela não chegava a falar, então ela sofria muito, ela vivia muito num amor platônico. E o último que ela era um homem casado que trabalhava com ela, e isso fez ela adoecer muito, porque daí esse era casado, mas ele nunca ficou sabendo disso. Mas ela se sentiu muito, muito, muito culpada e muito repetindo o que a mãe estava fazendo. A gente até conversou sobre isso, né? Mas na época, até onde eu podia ir, até onde meu conhecimento me dava, que era repetir o padrão da mãe, né? Para como, tipo, se a mãe, né? Mas ela, nem isso, ela é porque ela não falava. Ela não falava assim, olha, eu tô gostando de você. Ela nem tinha um relacionamento, era de oi com essas pessoas, sabe? Então era aquele amor platônico mesmo, mas sempre para as pessoas que, na visão dela, eram impossíveis. Tanto eram impossíveis que ela não conseguia nem, né, ter uma conversa, ter um diálogo. Foi a primeira, assim, eu estava estudando e veio muito o caso dela, e claro, depois de outras pessoas, e hoje também, mas assim, o dela foi o primeiro que eu falei, gente, se eu soubesse disso, naquela época, né, se eu tivesse essa virada nessa época, ia ajudar muito na consciência e no trabalho que a gente que faria com ela.
Perfeito. E é segredo, né, André? Segredo não pode falar.
Está contido. E aí, o que é o jugo, né? O jugo, né? J-U-G-O, né? Jugo, não julgo, né? Não é o julgamento, é jugo, né? O jugo, depois que começou, Dani, a cair uma oração para eu passar para os meus pacientes, e a oração era de jugo hereditário. Jugo hereditário, então, ó, essa oração era para eu passar para os pacientes. Então, caiu um, caiu outro, tá? E o que é o jugo? O jugo, ó, cheguei a procurar no dicionário aqui. Peça de madeira para atrelar os bois à carroça ou ao arado. Ou seja, o jugo é como se você tivesse preso, como o boi preso ali na carroça, carregando aquele peso que não é teu. Carregando peso hereditário, né?
É fantástico isso, né? Proteção,
né? Então é como se eu carrego peso que não é meu. Então eu tô no jugo, realmente, carregando o peso hereditário dos meus ancestrais. E aí, às vezes, libertar esse jugo, né? Libertar esse peso faz com que eu possa seguir a minha missão, o meu projeto de vida, né? Aquele contrato que colocaram lá para você hereditário ou no gestacional, né? Às vezes não é teu, não é a tua missão, não é teu projeto, mas você carrega ele, carregando aquela carroça ali contigo, né? Então, a Liana perguntou, né, como faço para descobrir. Lá no curso Origem a gente tem alguns exemplos, né, desse processo de projeto sentido ali que vem lá de trás, e a gente pode analisar o que nossos pais estavam vivendo ali naquele momento e às vezes para liberar aquele processo. O que eu costumo dar de exemplo para meus pacientes é assim: vocês já viram uma caneta Bic? A caneta Bic, né? Então, a caneta Bic, para ela existir, houve um projeto dela. Então, o engenheiro, alguém lá da empresa, ele foi lá e... Ah, não, a gente precisa montar uma caneta. Mas como assim? Temos que projetar, né? Não é de qualquer jeito, assim. Como é que a máquina vai fabricar? Como é que... Tem que projetar. Então, lá... Tá, vamos fazer como, então? Ela tem que ser durável. Ela tem que durar, essa caneta tem que... A tinta tem que durar o máximo possível, porque ela tem que ser eficiente. Mas vamos fazer azul? É, azul. Mas como que a gente vai identificar que ela é azul? Ah, vamos fazer uma tampa que seja azul, assim. Não vai ressecar a tinta. Vai ter uma tampa para identificar, ó, essa caneta é azul. Né? Ah, beleza. Mas será que tem como a gente saber se está gastando ou não a tinta? Ah, vamos fazer transparente? Então, vamos fazer transparente ali, porque daí a pessoa que tem a caneta, ela consegue verificar a quantidade de tinta que tem. Então, eles projetaram a caneta Bic dessa forma. Tá? Hoje tem vários outros modelos, né? Mas eles projetaram essa caneta. E é assim que é na gestação, né? Ou na pré-concepção. Quando os pais estão idealizando essa criança, conscientemente ou inconscientemente, eles estão projetando como uma caneta Bic. Eles estão projetando, vamos ter um filho. Mas vamos ter um filho para quê? Qual é o objetivo? Qual é a função dessa criança aqui nessa família? Qual é a necessidade, né, dessa criança? Pode ser que o pai e a mãe estavam se desentendendo, e às vezes a gente precisa ter uma criança que seja uma cola para grudar, né, esse casal. Pode ser que esses pais não estão casados e essa mãe ou esse pai tem medo de não poder ficar com essa mãe ou esse pai e aí eu vou engravidar com uma informação de tensão. Ou pode ser simplesmente um contexto inconsciente. E nos pacientes, eles têm sempre o projeto sentido do pai e da mãe. Então, eles portam uma necessidade que o pai e a mãe tinham em suas vidas. Né? Eu tenho exemplo, ontem eu atendi um homem, e esse homem, ele era filho único, ele é filho único, né? E a mãe dele, lá atrás, na gestação dela, quando ela nasceu, aquela mãe não recebeu carinho da sua mãe. Ela não teve ternura da mãe dela. Então, a mãe dela não conseguia dar afeto, dar carinho, dar amor quanto aquele bebezinho gostaria. E aí, essa mãe, quando foi ter esse filho, o que ela precisava, que ela nunca teve na vida dela? Carinho.
Carinho.
Amor. Receber afeto. Mas, ao mesmo tempo, ela precisava de um protetor. Porque ela não se sentia protegida pelo pai. Então, aquela mãe, inconscientemente, baseado nas suas dores do passado, ela idealizou um filho, homem, porque eu preciso de um protetor, mas, ao mesmo tempo, afetivo. E aí ele começou a entender, enfim, que, nossa, eu tenho que ficar dando abraço, carinho para todo mundo. Eu tenho que demonstrar afeição para todas as pessoas. Eu fico agarrando minha mãe e dando abraço nela todo tempo. Ele é um filho sensível, mas ao mesmo tempo grande, forte e protetor. Tá? Então, às vezes a gente porta informações devido às necessidades lá de trás. Só que se essa mãe teve um único filho, e naquele momento ela idealizou que esse filho pudesse me proteger, será que ele pode sair de casa? Será que ele pode trabalhar fora? Será que ele pode fazer faculdade fora? Não, ele está com 26 anos e ele não fez faculdade. Ele não pode sair de casa. Ele tem que ficar com a mãe. Só que talvez não seja o projeto de vida dele. Talvez não seja a missão de vida dele. Mas seja estar seguindo aquele projeto que foi idealizado pela sua mãe. Não por mal da mãe, sem julgamentos, né? Porque a mãe tinha uma dor. A mãe era vítima de uma história lá no passado. Mas a mãe também não tinha consciência disso. E a partir do momento que essa mãe, como ama esse filho, tem consciência disso, ela libera aquele filho para ir para a vida dele. Só que baseado nos nossos padrões, quantos nossos pacientes também têm um projeto gravado neles baseado em uma dor dos seus pais? Né? Que sejam das diferentes formas possíveis. A gente vai fazer uma sequência de lives agora nas quintas-feiras falando de profissões. Então vou ter várias profissões. Bancário, profissional da área da saúde, né? Terapeuta, segurança, várias e várias profissões, e cada dia a gente vai falar sobre um porquê desse, um para quê, né? Que a Dani costuma falar, para que essa profissão foi necessária para essa pessoa. Tu tem histórias assim, Dani?
É, tu tá falando, tô passando assim, um filme, né? E é engraçado porque foi um pouco daquilo que a Andrea falou, né? Antes da gente perder esse conhecimento, as coisas já estavam na sua frente, não fazia o link, né? Não entendia, né? Mas algumas histórias me marcaram, né? Uma mais antiga é uma mulher, ela tinha uma irmã e essa irmã suicidou. E houve uma comoção intensa na família, de tristeza, certo? E aí ela literalmente disse, não, eu não queria ter filho, eu tive filho para trazer alegria para a família. Olha o impacto sobre essa criança. É muito pesado para essa criança, se o sistema continua triste, o sistema continua triste, a mãe continua triste, porque o escape dela é bebê, então ela não está feliz, tem um vazio existencial, né? Cria-se essas compulsões por um buraco que ficou ali. E ele, talvez, se ele não conseguir cumprir o projeto, e aparentemente ele não está conseguindo, vai ser mais uma pessoa que vai ter mais um buraco. Né? Mais um... É uma carga, você ter que fazer o sistema familiar feliz, esquecer a outra, vai entrar no sistema de culpa. Porque cada vez que a gente exclui, né, toda vez que a gente exclui algum membro do sistema familiar, isso se repercute mais para frente. Isso vai aparecer de alguma forma. Então, a família tem que ser feliz excluindo o luto. Olha o projeto dessa criança. Né? E esse menino ainda é uma criança, né? Deve estar com uns 10 anos mais ou menos agora. E ela fala isso, ela não tomou consciência disso e ela fala abertamente, né? Então, muitas vezes, eu não sei quem perguntou, que aqui eu não consigo ver as perguntas. Quando eu falo assim, como é que eu consigo saber qual é o meu projeto? Preste atenção no seu sistema familiar. É a primeira coisa, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o nosso sistema familiar. Quais são as faltas, quais são as carências, quais são os dramas, quais foram as coisas, os sonhos não vividos, as decepções, os acidentes, né? Olha que história que teve ali antes de você vir. Teve um aborto antes de você? Será que não é um filho substituição? Né? Teve algum acidente trágico ali antes que fez com que a pessoa quisesse repor ou trazer mudar aquele clima da família, né? Então preste atenção de qual que foi a data no ano que você nasceu, o que, que aconteceu nesse ano, o que estava acontecendo na sua família, houve morte, você nasceu ou morreu, né? Houve amores perdidos, né? Toda a história que está envolvida no seu sistema familiar, principalmente do seu pai e de sua mãe, mas não para por aí, né? Essa história vem porque para a mãe e o pai projetar algo em mim, alguém projetou sobre eles alguma coisa. E é aquelas histórias que não são resolvidas, que não são ressignificadas, que não são realocadas, né? E a gente deixa bem claro que o que passou, passou, mas aí a gente não apaga, não existe borracha para apagar. Né? Os dramas, os segredos, os não ditos, tudo que o nosso sistema passou, a função do terapeuta não é passar uma grande borracha, agora você está livre disso. Não, é você fazer daquilo melhor que você pode. Então, tomar consciência do seu projeto de sentido significa você fazer as pazes com ele. Porque isso que a André falou foi super importante. Se eu não sigo o projeto, eu tenho culpa. Se eu sigo, eu tenho culpa, onde que eu vou ficar? Como que eu posso fazer isso? Porque entra nas lealdades, né? Eu não posso ser diferente. Né? Eu não posso ser. Por muito tempo eu fiquei no meu projeto de sentido. Eu nasci numa quebra financeira, numa dificuldade. Então, eu sempre tinha medo, né, de, nossa, se gastar e se faltar, o conflito da falta, né? Eu tive uma infância, teve um período que engordei demais, né? 10 anos era um ponto estratégico, foi quando meu pai foi separado da família. Então, a gente engorda, meu filho com 9 anos também teve, 9, 10 anos também teve sintomas. Então, quando você não toma consciência disso, parece tudo muito aleatório, muito louco. Nossa, mas parece que eu estou vivendo um tufão. Não. No caos tem a ordem. É exatamente onde tem um problema, é ali que está a solução. Então, a gente precisa de olhar para essas histórias. Aproveita aí, final de ano chegando. Gente, final de ano, quem conta família, contem histórias. Perguntem. Como é que vocês se encontraram? Como é que foi o amor de vocês? Quem que ficou para trás? Quem ficou perdido? Quem foi excluído? Teve algum... Cutuca. Tem que sair o segredo, já que, né, reunião às vezes dá uns bafão, que dê bafão funcional. Que dê para resolver, né, as coisas. Porque é ali que você vai começar a entender o para que você veio, o que foi projetado em você, como você pode lidar com isso. Né? Qual que é a melhor forma que a gente tem para lidar, para que a gente seja funcional, porque o que foi projetado em nós, como o Ivan tinha comentado, não foi por mal, não foi, ah, não quero saber, agora eu vou passar essa batata quente para o outro, não é isso. Cada membro do sistema que nasce num sistema, né, um sistema familiar, cada novo membro, ele vem com para e vem com para quê? Um pouco para poder trazer equilíbrio, homeostase para o sistema, né, para compensar aquele sistema, mas ele vem com função. A gente não vê aqui só para pagar boleto, né? Trabalhar é pagar boleto, passear de vez em quando. Então, que a gente possa fazer o melhor que a gente conseguir com aquilo que foi projetado em nós. Porque toda essa projeção, tudo isso que foi sonhado e foi colocado, é para a sobrevivência do sistema. Para atingir não só a homeostase, mas a alostase ali, a alostasia do sistema familiar.
Perfeito. A Eliana perguntou de como poderia ser feito se os pais não existem mais, os parentes não existem mais. Lá nas aulas do avançado, né, do módulo avançado 2, tem algumas formas de ressignificar e olhar para o contexto lá quando os pais, os avós, os parentes não estão mais ali. E dentro das aulas ao vivo que ocorreram no curso Origem, da comunidade Origem, tem estudos de caso que eu fiz o aluno lá voltar a memória, né, sem ele lembrar. Né? Ele não lembrava, não tinha quem contava, então a gente trabalhou com o que está dentro do inconsciente do paciente. Todas as informações do que os ancestrais viveram, que está lá dentro, que ele recebeu epigeneticamente, está lá no conteúdo dentro do paciente. Então, ele pode captar essas informações através desse software, né, que é essa mente do paciente, para que ele possa detectar a informação e a gente possa ressignificar aquela informação, dando um novo sentido para aquela base do que aconteceu. Então, existe sim formas de trabalhar aquele processo, por mais que o paciente não tenha ali a informação de outras pessoas. E é interessante o que a Dani contou, né, que às vezes o paciente realmente não tem essas informações e desses encontros de família eles acabam vindo à tona informações. Nós tivemos agora um encontro da minha família no fim de semana passado e é interessante de como às vezes as informações são passadas tortas, né? Porque tem coisas que não precisam as pessoas saberem, né? Não, porque os filhos não podem saber de determinadas coisas, os filhos não podem entender determinadas coisas. E aí, quantos dos nossos ancestrais, às vezes, carregam culpas por eles terem repetido padrões de família sem entender que não foi o primeiro a viver aquilo, né? Então, às vezes, tem familiares que casaram grávida, mas eles não sabem que seus pais casaram grávida, tá? Eles carregam aquela culpa porque eles foram um erro na família, porque engravidaram antes do casamento. Mas eles não sabem que seus pais engravidaram antes do casamento. Ou que teve um aborto antes, né? E eles repetiram a história. Então, às vezes, esse paciente ele só está carregando uma repetição de um padrão que não foi bem resolvido na sua história familiar. André, tu tem outras histórias aí de pacientes que você percebeu com relação a esse projeto?
Tem. Eu tenho um caso interessante. Ela é a terceira de 3 irmãos dois homens e ela é mulher. E ela é bem sucedida, mas ela não consegue deixar os pais. Ela casou, não conseguiu ficar no relacionamento, teve duas filhas, e mora embaixo dos pais. Os pais moram no apartamento. Ela comprou um apartamento com os pais em cima e o dela é embaixo. Né? E uma filha mora em outro país, ela não consegue no outro país ficar com a filha, porque ela não pode deixar esses pais. Né? Assim, eu falo que é legal quando a gente foi caminhando para isso, porque ela não entendia, porque ela falou que eles não foram os bons pais para ela, porque como ela tinha dois irmãos, dois homens, os pais se empenharam para esses irmãos estudarem, e para ela não. Ela falou que ela teve que ir na raça, a pé, enquanto os irmãos tinham carro, que, ao contrário, ela era muito valorizada por ser mulher, pelo pai, que mulher não tinha que estudar, que mulher que saía fora era uma mulher que não valia nada, né? Que era vagabunda. Então, que ela não tem, ao contrário, ela se comparava muito com os irmãos, claro, e ela vê esse trato diferente. E ela fala assim, mas, gente, se fosse ver, por que que eu não consigo? Eu tenho que... Eu que levo para o hospital, eu que levo no médico, eu que levo, meus irmãos nem aí, nem moram na mesma cidade, e eu não consigo ter minha vida. E aí, quando a gente foi pesquisar, que ela perguntou para a mãe, que eles tinham tido dois homens, e qual que é a conversa do pai e da mãe? A gente não vai ter ninguém para cuidar da gente na velhice, porque os homens vão casar e as noras não vão querer. E aí, precisava ter uma filha mulher, né, para cuidar deles, para ficar com eles. E só que, como ela falou, a mãe falou para ela, foi uma conversa, mas a gente não planejou e você aconteceu, né? Então explica porque ela não teve no casamento, ela começa a namorar também, não dá certo, porque ela não pode sair e ainda debaixo dos pais, né, para sempre estar lá por eles, né? E por mais que ela não consegue ter isso incomoda, ela sofre muito porque ela não consegue ela não conseguia se libertar, e ela tinha que sempre estar indo lá, mas ela fala assim, é tão ruim chegar na casa deles, isso tá uma coisa muito ruim, porque era as duas coisas, ela queria, a essência dela era para o mundo, era isso, era aquilo, e ela não conseguia nem viajar, nem em algum lugar. Ela conseguia ficar dois dias, ela tinha que voltar para debaixo dos pais e ir lá, pedir a bênção, falar oi, ir embora. E era aquela coisa que ela não conseguia nem comer nada na casa deles e nem eles comiam na casa dela.
Nossa. Que emaranhada.
Muito, muito. Mas na hora que eu falei, faz sentido, ela falou, nossa, total, eu não como, né? Eles me geraram, eu nasci para cuidar deles, porque é como acontece mesmo, meus irmãos, eles podem então estar no hospital, estar meus irmãos, sou tudo eu, né? E ao mesmo tempo, eu não consigo ver a minha vida, né? É do trabalho para cuidar dos meus pais, do trabalho, cuidar dos meus pais, nem das minhas filhas eu consigo cuidar.
Que coisa, né? Tem várias questões ali que a pessoa, às vezes, quantas e quantas pessoas para o resto da vida carregam esses mandatos, né?
Vou aproveitar aqui, porque é esse caso que a Andrea falou, tem dois casos que ela citou, né? Que é o filho bengala ou bastão da velhice, né? E aí tem a criança aliança, que a Andrea, né, descobriu o projeto dela, o filho substituição, filho de projeções, aquilo que eu não fiz, mas o projeto meu, eu não pude fazer balé, mas minha filha vai fazer. Né? Tem o filho bengala, que eu comentei, né, o bastão da velhice, o filho salvador, o filho medicamento, né? Muitas vezes uma criança é mal, precisa de doação de um órgão, e vamos ter outro que é a única forma de ter uma compatibilidade 100%. Né? Filho salvador, já falei. O filho portador de cripta de segredos, né? os segredos, os não ditos, né? As omissões. Então, é aquele filho que vem, né, com essa questão, né? Toda verdade vai ser revelada, ou ele revela demais, ou seja no corpo, né? Seja nas ações. O filho prolongador, ou o filho cônjuge, ele vem para ser parceiro da mãe, ou parceiro do pai. O reparador de luto, que foi o que eu dei exemplo. E a menina, que é a esperada menina, ou vice-versa. Né? Tem vários outros. O filho, projeto de sentido acidente, né? Foi por acidente, você veio por acidente. Ninguém veio por acidente, né, gente? E outros exemplos que tem aqui, só para a gente ter uma noção, assim, como que é bacana a gente olhar para isso. E a gente poder, que eu acho que o mais importante, que eu até comentei, mas vou frisar, é a gente olhar para isso sem dor, sem julgamento. Né? Porque, por exemplo, o caso dessa mulher, né, que a Andrea falou, ela pode ter a vida dela, né? Ela pode cuidar da mãe, mas pode ter a vida dela. E esse romper, às vezes é só uma vírgula, né, que precisa colocar. Ele não é tão fácil, porque esse mandato, gente, essa coisa que vem, que foi projetada em nós, fica no nosso campo informacional. Nosso campo energético e vibracional, essa informação que a mente não está aqui dentro da cabeça, né? Ela está impregnada em cada célula que a gente tem no nosso corpo e nosso campo em volta que fala, né? Que a gente, alguns falam do campo mórfico, né? O campo etérico, né? Essa informação, ela fica. E como eu falei no início, ela não determina, mas ela pode condicionar. Ela vai determinar se você ficar no inconsciente, né? Ficar ali brigando. E, importante, vamos fazer as pazes com ela e fazer o melhor que a gente pode com ela. Porque, às vezes, o que foi projetado não é tão ruim. É o ponto de vista, o julgamento que faz com que ela seja bom ou ruim.
Enquanto a gente fica no negativo, na mágoa, na frustração, a gente permanece no problema. Né?
Vai.
Como a gente falou antes, às vezes não é por culpa do pai, da mãe. Eles fizeram o melhor que podiam dentro do que eles tinham. Talvez eles não tinham o conhecimento, talvez eles não tinham informação, né? Eles fizeram o que eles podiam, dentro do que eles podiam, com a melhor intenção possível, né? Isso. E aí, se vocês estão gostando, tá dando para entender, faz um curtir aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, faz um coraçãozinho pra gente saber aí se tá fazendo sentido para vocês, se vocês tá caindo fichas para vocês aí de algumas informações relacionados aos seus pacientes ou a vocês mesmo, né? Para a gente também entender que o que a gente está compartilhando está ajudando de alguma forma cada um de vocês aqui. Essa é a primeira live da série dos Projetos Sentidos, né? Então, a gente está começando essa base de informações para ter um entendimento inicial aí sobre esse conteúdo, sobre essas informações. E o Projeto Sentido, ele pode trazer, então, um projeto de trabalho, um projeto projeção de vida, né, do que eu vou fazer, das coisas, das limitações, né, bloqueios que às vezes a gente pode ter para a nossa vida, mas também pode trazer, eu acho que não somente um projeto de trabalho, um projeto de missão, mas talvez até a busca de um cônjuge, né, ou de uma parceira ou de um parceiro, né. Às vezes a gente acaba vendo pessoas que buscam um parceiro que é policial, buscam um parceiro que é bancário, busca um parceiro que é um contador, uma contadora, né? Que é uma professora. Né? Então, às vezes, a gente busca também projetos de relacionamento baseados em um padrão. Como foi falado anteriormente. Às vezes, eu tinha um parceiro que era, às vezes, drogadito, ou um parceiro que era alcoólatra, porque remete a um padrão lá no transgeracional, né? Porque aquela mãe ou aquele pai que tinha uma parceira ou um parceiro que era fora das normas, né? Então, aquele contexto de que os pais não deixaram o pai ficar com aquela parceira porque aquela parceira era de má índole, ou aquele pai não deixou a filha ficar com um parceiro porque aquele parceiro era de uma família ruim, né? Ou fazia coisas erradas para as normas. E aí essa filha vai ter filhos que talvez vai se relacionar com parceiros que são fora das normas. Porque aquilo que não foi possível ser vivido, aqueles filhos vão replicar, às vezes, ali na vivência do que a mãe ou o pai não puderam vivenciar. André, você já viu alguma coisa assim em teus pacientes? De, às vezes, aquela paciente que casou com um advogado porque precisava buscar a justiça. Aquela que casou com um bancário que precisava, às vezes, estar segura no financeiro.
Casou com um engenheiro porque precisava ter estrutura.
Nossa.
Né? Não me sinto estruturada e eu preciso ter estrutura. Né? Sem estrutura porque a minha base familiar não me deu, então eu preciso ter estrutura porque a base familiar dos meus pais também não tinha estrutura. Né? Porque eu... O que me vem aqui agora de uma cliente, né? Porque daí ela falou, porque sempre surge isso, eu não tive estrutura. Mas também minha mãe não teve estrutura, meu pai também não teve estrutura.
E aí você vai olhar aquele engenheiro, ele gosta de colocar mais estrutura do que é necessário, né? É aquele engenheiro que... coloca a fundação do prédio, fundação da casa, às vezes o cálculo dá, tem que ser tanto, tem que duplicar aquele tanto, porque tem que ter certeza que aquela estrutura é firme.
Refaz. Né? E aí o que eu lembro que eu falei, olha, eram as crenças, porque assim, o pai e a mãe, os sonhos, o que eles, eram de acordo com a crença. Né? E às vezes ela é tão embutida que a gente não consegue. Às vezes eu sempre dou o exemplo do chinelo virar dentro de casa, né? Porque assim, você sabe que ninguém vai morrer, mas você não consegue passar perto do chinelo e não desvirar.
Eu não sei se todos conhecem essa crença, né? A minha avó, Nossa Senhora, porque se colocar o chinelo virado ao contrário, alguém vai morrer. Então tem que desvirar.
Né? E é uma coisa embutida, é uma coisa muito forte, né? Que nem desse outro caso que eu falei, era tão forte que ela arrumava pessoas para o pai e para a mãe, e ela sentia culpa, ela falava, não, sou eu não posso deixar ninguém. Aí falava, mas por quê? Não, porque eles não querem ninguém, só querem eu. Sim. Eles não aceitam ninguém, né? Então, daí eu falo, olha, é uma crença, porque nós temos a crença que na velhice a gente precisa... ser cuidado, e quem cuida é a mulher. Não é o homem. O homem vai e busca dinheiro, mas é a mulher quem cuida, porque, né, muda, mas é muito assim, é a mulher que cuida, é a mãe que cuida da criança, é a mãe que cuida quando está doente, é a mãe que leva no médico. Então, isso está, bem antigamente era mais ainda, então está muito enraizado essa crença, né? E como é crença que, às vezes, é o homem que dá a estrutura.
Perfeito. Olha, tenho vários comentários aqui. Tenho, descreveu meu pai, as suas construções são uma fortaleza. Né? Eu nasci em um período em que meu pai estava passando por um problema cardíaco, operação. Né? Então, provavelmente, a Miriam seja uma boa terapeuta, protetora, cuidadora. Eu nasci quando meus pais estavam com problemas financeiros. Então, provavelmente, tem uma grande preocupação financeira. Quantos pacientes que eu atendi que eles tinham que ser capazes de dar suporte financeiro aos outros? Eu não preciso usufruir do dinheiro. Eu não faço nada para mim com o dinheiro. Eu não vou passear. Eu não vou comprar coisas para mim. É como se os meus tiverem, tá tudo bem. E quem diz que você não pode, né? Você não mereça também usufruir do dinheiro. Mas a sensação é que sempre o dinheiro ou entra e vai embora, ou eu tenho que sempre estocar, porque eu preciso guardar caso os meus precisem. Porque talvez essa mãe lá atrás, tem um caso de uma paciente que ela tinha três filhos, a mãe teve três filhos, aí o esposo faleceu, e aí ela casou com outro homem e teve essa paciente. Então a mãe, quando teve ali, um pouco antes de ter ela, teve uma sensação de carência, falta para esses filhos. E aí essa filha vem com essa função de ser a provedora. Então eu tenho que prover, eu tenho que dar sustento, eu tenho que alimentar os meus. Sabe aquele pessoal que veio da guerra lá, né? Que não tinha como prover para os filhos? É, então é aquela sensação de que eu tenho que ter a mesa farta. Aquela avó que, se os netos vão na casa, se não sai, se saírem da casa sem comer alguma coisa, sem tomar um chazinho, sem se alimentar com aquela cuca, sem comer aquele grostre, né? Não é satisfatório, porque tu tá muito magrinho, tu tem que comer alguma coisa. Não, não, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquele outro? Né? Eu tenho que suprir essas necessidades. Não é, na tua família não aconteceu isso, né, Dani?
Imagina, um ser de luz. Você está falando aí, eu estou olhando para frente, né? Porque assim, o meu filho está na fase de escolher o que ele vai fazer. E tem um projeto, assim, o projeto do meu marido, o meu, né? O meu fala muito de também questão de justiça, a questão de administração. E o meu marido vem, né? O avô dele morreu numa uma hemorragia digestiva e ele ficou, eu faço pediatria, porque era o pai é pediatra, eu faço gastro. Aí quando eu fui ver a árvore, eu falei, nossa, ele não ia fazer outra coisa, né? E aí eu tava vendo o drama do meu filho, ele ficou, não, vou fazer direito, não, vou fazer medicina. Aí eu comecei a rir, falei assim, meu Deus, e aí? Vamos ver para onde que isso vai. Falei, você tem que fazer alguma coisa que você goste, você não tem que agradar a mim, a seu pai, a ninguém. Né, que a gente precisa de falar isso, né? E aí depois ele foi para a administração, eu falei, senhor, porque ele vê, né, como eu conto os dramas de família, que ele precisa saber o que está acontecendo, né? Ele ficou assim, meio perdido, né? Agora ele alinhou, eu falei, vamos ver como é que vai ser, estou aqui na expectativa, o que, que ele vai realmente seguir, né? E a gente vai vendo isso, a gente olha para trás e olha para frente, como é que isso vai se reverberando, né? E o que, que a gente pode fazer nesse meio para tornar a coisa um pouco mais amorosa, mais acolhedora e mais fluida, né? Deixar também, trazer um pouco da liberdade. O projeto sentido, ele existe.
Uhum.
Quando a Andrea falou de crença, é muito bacana, porque ele é um dos formadores de crença. Ele é uma das coisas estruturantes, né, que a gente tem. Também ele contribui de uma forma, acho que bem impactante, porque fica ali no inconsciente, a gente vai, né? Mas como que a gente pode fazer isso ficar um pouco mais leve? Eu acho que essa é a resposta, né? Porque muitas vezes a gente não consegue girar a pessoa naquela rede, girar ela, torcer ela inteira, mas fazer com que a rede flua, que ela tenha uma função, porque o clã tem função, né?
Perfeito. Teve uma pessoa que falou que eu fui um preservativo furado mesmo, foi sem querer. Mas não é sem querer, né? Todo ser
nunca
que vem por algum, né? Nada acontece por acaso, né? Então alguma coisa houve nesse exato momento, nessa exata situação, que foi necessário vir. Quantas pessoas que tentam engravidar e não conseguem? Quantas pessoas que com inseminação artificial não conseguem? Né? Se veio, veio por algum motivo, com algum projeto, com algum sentido, né? Então, ninguém vem, engravidou antes do casamento, foi sem querer. Inconscientemente tem um projeto, inconscientemente tem um para quê. Vir naquele momento, naquela hora, foi um estupro. Teve algum para quê, por algum motivo, aquela criança veio naquele momento, naquela hora, tem um para quê. Tá? Por mais que às vezes pareça que não exista um porquê, um para quê, no inconsciente dessa pessoa existe algo. Como a Tati colocou, nada é por acaso, né? Não existe o acaso, é algo que fez com que aquela pessoa encontrasse aquela outra pessoa. Algo fez aquilo acontecer.
Porque o sistema tem uma força. A gente acha que a gente está aqui, que a gente tem livre-arbítrio, assim. Não, a gente está dentro de um sistema, gente. É como... Imagina um sistema orgânico. Né? Nossas glândulas, nossos órgãos, eles funcionam numa sincronia. E a gente está nesse sistema, chama sistema familiar, não é por acaso. Ah, foi encontro de carnaval. Estava lá, e eu, ops! Não existe ops. Aquele sistema pediu que fosse assim. Ah, Daniela, mas é cruel, porque deu um bafão. Foi... Quando a gente toma consciência, a gente para de ficar no julgamento e nessa coisa do e se. Né? Porque apontar o dedo é bem confortável, dependendo, né, de quem está apontando. Então, não é por aí.
E quando a gente fala assim, parece, ah, é loucura, não tem nada a ver. Mas quando a
Surtados.
Gente olha... Ah, é tudo doido esses três aí. Aí quando a gente vai olhar lá o paciente... E o paciente se permite voltar a informação lá atrás inconsciente, tudo se torna claro. Né? Mas enquanto eu não tenho a luz naquele lugar, está no escuro. E enquanto está no escuro, não tem informação. Mas quando a gente dá clareza àquela informação, se torna luz. E agora a gente começa a entender uns paraquês. É, eu vim do meu pai, que casou com a minha mãe, e eles e nesse casamento, meus pais receberam um contrato, né, no noivado deles. Agora vocês vão cuidar a avó na velhice. Então, meus pais, eles casaram com a missão de cuidar da minha avó. Né? Então, lá no dia do noivado, um ano depois da morte do meu avô, eles receberam um contrato. Então, vocês vão mudar de cidade, vão morar com a avó, que era mãe da minha mãe, a sogra do meu pai. Então, meu pai muda de cidade, para um lugar que não conhece ninguém. Minha mãe mora com a mãe dela, do lado do irmão dela. Né? Então, ela tinha pessoas de referência, mas meu pai, sem nenhuma pessoa de referência da família. Então, quando eles vão ter um filho, qual é a idealização do meu pai? Alguém que me faça companhia. Então, eu sou o parceiro do meu pai. Eu vim para ser companhia para o meu pai. Então, cada vez que meu pai chegava em casa, o que eu tinha que fazer? Estar junto com meu pai. Brincar com meu pai. Fazer companhia, porque minha mãe tinha minha avó. Minha avó tinha minha mãe. Mas nesse triângulo, né? Meu pai, minha mãe e minha avó, quem era compatível é a minha mãe com minha avó. Meu pai, às vezes, poderia se sentir um pouco excluído. Então, eu vim para ser o parceiro do meu pai por muito tempo. Tá? Mas eu entendo que eu não sou o parceiro do meu pai. Eu tô ali, a gente pode estar junto, a gente pode conversar, mas eu também tenho minhas projeções de vida. Também tenho meus projetos, meus caminhos, mas não sou responsável de ser um parceiro dele. Porque ele tem mais do que isso da vida dele. Ele tem a responsabilidade de adulto dele. Mas enquanto a gente não toma consciência de algumas coisas, a gente segue e se sente culpado quando não está ao lado. Quando não está sendo parceiro do pai. Né? Que mais, André? Antes da gente finalizar, tem alguma coisa de insight que te veio aí? Tem vários comentários aqui ao lado, eu vou relatar um pouquinho.
Não, o que veio, o que você falou, olha, as pessoas, os três são loucos, daqui não... mas quando você vai falando isso, você vai conversando e vai caindo as fichas, a pessoa fala assim, total sentido para mim. Porque eu sempre me senti. Agora eu percebo que eu era aí assim que eu me sentia. Era dessa forma que eu me sentia. Era isso que eu buscava e não entendia. Né? Porque, como muitas vezes é inconsciente, a pessoa também não tem consciência do papel dela, né? Então, eu não sei falar. Então, quando a pessoa fala assim, para mim faz total sentido. Para mim, era assim que eu me sinto, é assim que eu me sinto, e não conseguia expressar, não conseguia ter a clareza, como o Ivan falou, né? Aí acende a luzinha e fala assim, nossa, agora eu entendo, né? Agora eu posso fazer diferente, eu posso ter um olhar diferente que eu não tinha, eu posso não ter culpa, né? Eu posso me ver em outra vida, eu posso me ver não tendo que estar o tempo inteiro lá fazendo isso, como, né? Né, eu posso orientar meu filho direito, como a Dani falou, né? Porque agora eu conto as coisas da família, porque quando é adolescente, quando é mais novo, a gente acha chata essas histórias, não é? Começa a falar, ai, lá vem, né? Porque a gente não sabe a importância da repercussão para a nossa vida, no nosso dia a dia, né? Como que aconteceu lá atrás influencia a nossa vida hoje, talvez lá na frente, né? Então, as pessoas não querem ouvir hoje com televisão, com um monte de coisa, conversam menos ainda, né? E não é incomum, a gente chega e fala, eu não sei nada, nem como meus pais conheceram. eu não sei nada, nem como que... porque realmente, né? A gente já foi adolescente, Quando começa, você fala, ela vem contar a história tristinha de como era a vida, para tentar me sensibilizar, né? Mas hoje não, hoje você... Como eu sei, e que às vezes os meus clientes, quem eu atendo, sabem, eles conseguem resgatar, entender, né? Como diz a Dani, para que isso na minha vida? Para que eu estou passando por isso? Para que eu sinto culpa quando eu não ajo assim, né? Para que? E entender, compreender, ser mais leve, aceitar que pode fazer diferente, né? E não é sobre aquilo que aconteceu comigo, é como eu reajo àquilo que aconteceu comigo, ou como eu reajo àquilo que foi contratado nem às vezes por mim, né? Pelos meus avós, pelos meus pais, o que eu posso fazer para mudar? Eu penso que é sobre isso.
Perfeito, perfeito. A Sandra coloca, cada vez mais sinto que vim quebrar o padrão de escassez financeira, mas algo me trava toda vez que vou tomar alguma ação, porque nem sempre a ação é tua, nem sempre depende da gente, então nem sempre é a nossa função e responsabilidade. Quando a gente começa a assumir um papel que não deveria ser o nosso, entra na estagnação, porque a gente tem medo de errar, medo de tomar uma escolha errada. E aí vem lá a suprarrenal dizer assim, para quieto, fica aí, sossega. Né? E aí não erra como os outros. Né? Então não precisa ficar ansioso pelo grande amor, porque ele vai chegar, tudo está no sistema. Pode estar no sistema que você não vá ficar com ninguém. Tá? O sistema ele pode colocar exatamente o oposto. Né? Então, às vezes, se eu fico esperando algo acontecer... sem olhar o que tem de bloqueio em mim, às vezes pode levar o que o Salomão Celan chama de um galho seco na família. O galho seco, vocês já viram uma árvore que tem às vezes aqueles... tem uns galhos que são... tem muitas folhas, flores e tudo mais, frutos, mas lá no meio tem um galho seco. O galho seco é aquele que veio do histórico familiar... onde que às vezes lá na herança familiar não é bom ter filhos. Na herança familiar não é bom ter um parceiro ou uma parceira. Porque no histórico é perigoso ter filhos, no histórico é perigoso ter parceiro. Então, quando há um bloqueio lá atrás, pode fazer com que o galho seco apareça. Porque eu não posso... O que é o galho seco? Não vou dar frutos. Eu não vou frutificar, eu não vou florir. Eu não vou ter aquelas folhas esverdeadas, lindas, porque é perigoso na história da família. Então, enquanto eu reconheço aquele projeto que foi trazido da minha família, que talvez é perigoso procriar, porque lá o vô teve três filhos fora do casamento, que é perigoso ter um relacionamento, porque o vô era alcoólatra, batia na mulher... É, então, é perigoso ter um relacionamento. Enquanto a gente carrega esse processo de que é perigoso o relacionamento, é perigoso ter filhos, às vezes a pessoa pode ficar presa numa situação que é melhor ser solteira.
Ou a projeção está equivocada, né? Porque assim, o que, que ela entende, ou ele, não sei quem falou aí, o que é o amor?
O amor da vida.
O que é? O que, que ele está projetando nesse amor? Porque às vezes está procurando no cesto errado. Né? E é, só para finalizar, assim, amarrar isso, assim, é, a gente está falando que a gente precisa de conhecer as histórias da nossa árvore genealógica, a gente precisa de prestar atenção nesses pontos, mas conhecimento é para libertar.
Sim.
Conhecimento é para trazer leveza e libertação. Se você está ali falando assim, ah, tá vendo? Eu sou assim por causa disso. Está no caminho errado, equivocado. Né?
Ouvi do meu pai quando criança que tinha que cuidar dele. Hoje minha vida está estagnada em vários sentidos. Essa live me ajudou a ter um norte. Se vocês são doidos, então estou sendo doida também junto. Não é preciso aceitar e sim concordar com o sentido que a vida lhe proporciona, mas acolhendo aquilo, não com raiva, mágoa, frustração naquilo, né? Então, de novo, não é por mal dos outros. Minha filha nasceu num momento de crise afetiva entre nós e ela restaurou nossa vida. E hoje ela tem 22 anos e está totalmente perdida, sem projeto de vida. Né? É o que a gente falou um pouco. E a Denise coloca, tomar consciência é libertador. O mais interessante é que isso acontece de forma espontânea, desde que a gente olhe para isso, né? Porque, às vezes, aquilo está acontecendo para nos mostrar aquelas informações. Só que às vezes a gente cega, não quer olhar. Né? Então eu gosto de ir nas reuniões de família, porque a gente pode ouvir coisas. Mas tem pessoas que às vezes não querem ouvir, ou não querem ver, ou não faz sentido para elas, porque elas não têm consciência de que aquilo é importante. Então quando a gente abre os olhos e se permite ver o que os outros não veem, e é esse o objetivo nosso aqui no podcast, é transmitir conhecimentos que talvez você nunca viu, nunca ouviu, nunca soube, e quando a gente começa a ver, a gente não tem mais como desver, o que a gente fala, né? Então, quando eu começo a ver aquilo, e agora eu começo a ver aquilo de uma forma diferente, eu começo a olhar para aquelas informações de uma forma diferente, e a partir do momento que eu abro essa visão, agora eu posso me libertar daquilo, sem mágoa, sem frustrações, sem raiva daquilo que foi, da forma que foi, mas que podendo agora fazer um novo caminho, um novo projeto sentido para dar sentido para a nossa vida. E não sentido para o que os outros queriam para a nossa vida, mas para o que eu realmente, lá na minha essência, eu gostaria. E a gente fez uma aula dentro do curso sobre esse contexto da identidade, né? Que é exatamente esse contexto. Qual é a tua identidade? A tua identidade é baseada no que os outros colocaram de roupagem para você? Que eu falei na aula, assim, que a gente é como se fosse um palco, estivesse num palco da vida, e nesse palco da vida a gente tem várias roupagens. Nosso pai nos deu uma roupa, nossa mãe nos deu uma outra roupa, nosso avô nos deu um apetrecho ali, né, um chapéuzinho, nossa avó nos deu um colarzinho, e a gente tá usando esses apetrechos deles, o que eles projetaram para nós, os apetrechos que eles costuraram, que eles fizeram. Só que eu nunca saí nos bastidores para tirar esses apetrechos e ser simplesmente eu, desnudo de tudo que me deram. Né? É poder tomar consciência do que é a minha essência sem essa roupagem. E aí, quando a gente se permite, de vez em quando, tirar essa roupagem, não que a gente precise, não vá usar elas, porque é um recurso interessante. Às vezes é interessante eu ir nesse lugar e usar esse colar. Às vezes é interessante eu ir para esse lugar e usar essa calça. É porque ele foi interessante, é um recurso que nos deram. Tá? Então, é importante termos esse recurso, mas que eu possa também tirar esse recurso e saber o que tem lá por baixo de todo esse recurso. Chegamos ao fim desse podcast, Vá na Origem. Nossa, foi longe, hein? Esse podcast, várias informações. André, onde é que o pessoal pode te encontrar? Se quiser procurar, fazer um atendimento, quiser conhecer mais sobre o teu conteúdo.
É, eu, na minha cidade, Mococa, que é interior de São Paulo, eu tenho um consultório, atendo presencial, e eu atendo online, terapia.andreabocardo, e aí é sem limite.
Dani, o que o pessoal pode... conta um pouquinho do workshop.
Ah, sim. Bom, eu moro em Caratinga, então atendo presencialmente lá. E uso as terapias online, né? Seja decodificação de nome ou a prospecção bioemocional, que é o workshop que a gente já lançou, né? Que é a base dele, né? O pré-requisito que a pessoa tenha alguma formação nas 5 leis biológicas ou na nova medicina germânica, onde a gente vai utilizar a radiestesia para contar a história desse sintoma, né? Além disso, a gente vai olhar também para as questões transgeracionais e o melhor processo terapêutico para a gente poder encaminhar esse cliente, né? E as inscrições estão abertas e começa agora dia 28, aí no final do mês. Já está aqui pertinho. Então, corre!
Corre, é a segunda turma que eu fiz.
André, fez parte da primeira turma e tem várias pessoas aqui comentando que eles já estão inscritos também, né? Temos aqui alguns inscritos, que eu já estou vendo o nome aqui. E dia 28, então, a gente começa esse workshop de prospecção bioemocional transgeracional, né? Que vai ajudar a entender qual é o histórico ali desses pacientes, né? O que, que eles foram vivendo na vida, como datar a informação, como saber qual antepassado que foi o primeiro que trouxe essa informação, né? E a gente tem que adicionar esse projeto de sentido aí, Dani.
Vamos... Tranquilo, tranquilo.
Fácil, né? Na prospecção, identificar de onde veio o projeto de sentido e qual é a história do projeto
sentido. Quando a gente vê aquela parte transgeracional, já fica meio claro o projeto de sentido, né? Que a gente tem realmente o genograma, a gente coloca setinhas, porque é importante visualizar. Às vezes é importante o cliente ver, falar, nossa, estou carregando, estou importando essa informação. Perfeito. E esse workshop, né, Ivan, veio trazer, que muitas vezes a pessoa lá dentro do curso Origem, por coincidência, que nada é coincidência, né, tem muitos fisioterapeutas, muitas pessoas trabalham com a microfisioterapia, ou com cinesiologia, e tinha sempre aquela queixa, né, ah, mas como é que vocês encontram esses órgãos? Como é que monta isso? Acabou isso, agora... É só fazer o workshop, que você consegue entender essa cascata de órgãos, datar, né? Ver essas conexões que a gente está falando no sistema familiar, né? E muitas vezes a gente fica assim, tá, eu faço terapia A, B e C, qual que eu vou usar com esse cliente? Né? É uma forma de você refinar, ser mais específico e orientar esse paciente para um caminho, para não ficar batendo a cabeça, faz uma coisa, faz outra, né? Que é muito comum o cliente chegar perto da gente e falar assim, ó, já fiz não sei quantas terapias. Às vezes ele tem até, recentemente foi isso, a pessoa diz, ah, já fiz constelação, mas você fez a constelação para olhar isso? Uhum. Que não era para o sintoma, tinha que olhar para um membro do sistema familiar, que o vínculo era enorme. Então tinha que mexer ali. Então são esses detalhes que fazem a diferença.
E ser mais direcionado, né? Essa direção que leva a uma conclusão mais efetiva daquele processo.
Isso.
Bom, dá para quem quiser. No meu Instagram, eu vou colocar nos stories, logo depois da live, o link, tá? Para você saber mais sobre esse workshop das prospecções do emocional e transgeracional. Então, olha lá, tenho certeza que vai ser muito importante. É só para quem já fez alguma formação nas bases das leis biológicas, tá? Então, quem nunca fez, algumas pessoas me procuraram, ah, eu posso fazer... Daí você fez alguma formação? Não, então não pode fazer, porque vai ser muito importante para conseguir construir a história.
Entender. É embasado nela, né? Então não tem jeito.
É como se fosse um avançado, usando uma técnica avançada para quem já fez alguma formação na base das leis biológicas, seja a origem emocional do sintoma, nova medicina germânica, ou outras formações aí que tem por base esse conhecimento. Tá? Me veio agora o workshop do Luciano também, da auriculoterapia, ele falou bastante desse contexto, né, de quem é a mãe daquele órgão, né, daquele tecido, né, a gente falou sobre os elementos da natureza, e essa base, né, se a mãe projeta algo para o filho, a gente traz, então, um elemento, né, um elemento metal sendo projetado ali pelo elemento terra. E aí o que o elemento terra não resolveu, o elemento metal vai trazer de informação na sua essência, né? Então, a medicina chinesa, a origem emocional do sintoma, nova medicina germânica, tudo se conecta numa mesma base de conhecimento, né? E vai fazendo com que a gente entenda a nossa Origem. Um grande abraço e esse foi o podcast Vá na Origem. Lá no Spotify ele vai estar para o áudio, para você baixar, para você ouvir numa academia, numa atividade física, numa viagem, para que você possa adquirir mais e mais conhecimentos da origem emocional dos sintomas. Obrigado, André. Obrigado, Daniele. Bom feriado a todos. E nos vemos numa próxima live, num próximo encontro.